Agora na CDL FM, o novo sempre vem.
Pois é, toda quarta-feira um novo sempre vem aqui na CDL FM. Eu e a repórter, a jornalista, a futurista Mariana Fonseca batendo um papo aqui na CDL FM. Hoje vamos falar sobre de como as tecnologias vão ajudar a chegarmos aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. O que dá para fazer unindo tecnologia e impacto positivo. Mariana, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez à CDL FM.
Boa tarde, Antonélio. Boa tarde a quem está nos ouvindo. Vamos falar um pouco de impacto positivo e tecnologia, minha pauta favorita.
Boa. Ô Mari, tecnologia, especialmente o que a gente acompanha na telinha ou nas telonas, né, nos filmes de ficção científica, sempre acaba assustando um pouco, né? A gente escuta muito falar de robô, exterminador do futuro, inteligência artificial que vai nos dominar. Desmistifica um pouquinho isso aí pra gente, Mari.
Boa, você sabe que quando eu comecei a estudar tecnologia, eu achava mesmo que eu ia estudar o Exterminador do Futuro, ou Robocop. É. Para quem tem referência em a turma jovem, vai ter que buscar aí. Mas eu acho que óbvio que não é isso, né? Tecnologia está no dia a dia. Tecnologia é tudo que a gente usa como ferramenta para facilitar a nossa vida nesse planetinha Terra. E aí eu até trouxe uma quote aqui de um livro que eu super recomendo, que chama O Novo Iluminismo, do Steven Pinker. Que é muito legal, que ele fala o seguinte, abre aspas, que a tecnologia continua a revolucionar o significado da renda, né? Um dólar hoje, por mais que você precise fazer vários ajustes aí de inflação, ele compra muito mais melhorias para a nossa vida do que um dólar ontem. Isso é inegável. A gente hoje, com um dólar, né, na análise, consegue comprar coisas que não existiam, como refrigeração, eletricidade, saneamento básico, vacina, telefone celular, pílula contraceptiva, tudo isso é tecnologia, né?
Sim.
E é disso que a gente está falando, tecnologia que resolve problema no mundo. E aí, pessoalmente, assim, eu aposto que dá para resolver muita coisa com tecnologia se a gente juntar três fatores especiais aí, que é inovação em ciência, pesquisa, né? Tem muita gente quebrando a cabeça aí para resolver problema na academia. Tem muita gente pesquisando e estudando tecnologia por si só, né? A ferramenta em si. E os empreendedores, que é a turma que está querendo colocar isso na rua, fazer isso girar. Isso, para mim, são os grandes coringas que vão fazer a gente resolver esses objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU traz, mas que é uma agenda dos grandes desafios do mundo, aí, como fome, saúde, igualdade de gênero, erradicação da pobreza. Enfim, tem vários pontos que são interesse do coletivo, né? Todo mundo quer um planeta melhor para todo mundo.
Pois é. Mari, mais luz, por favor. A gente está vivendo essa tendência de associar a tecnologia a impacto positivo. Conta melhor isso para a gente.
Eu acho que teve uma época, né, que a gente falava de tecnologia e era só ligado aos empreendedores, né, dessa coisa de gerar plataformas, tecnologias que escalam e são incríveis. Hoje a gente está puxando um pouco essa régua para cima e falando, não só a tecnologia, a gente quer também que ela seja de impacto positivo, porque também dá para ter tecnologia de impacto negativo. Então a gente quer melhorar um pouco essa régua, né? E aí tem vários estudos que contam um pouco por que nós estamos nesse momento, né? Eu acho que primeiro tem essa coisa de ter várias tecnologias que estão convergindo, né? A gente já falou de algumas aí, você citou inteligência artificial, a gente pode falar de blockchain, podemos falar de até de acesso de smartphone, a penetração de smartphone em toda a população, isso tudo converge oportunidades. A gente tem também uma união global aí com alguns ruídos, mas em geral a gente está falando desse desejo de resolver esses desafios globais, o mundo entendeu que a gente precisa se organizar para resolver isso. Tem incentivo econômico, né? As startups, o universo de tecnologia têm sido bem vistos, né? O mercado põe dinheiro, isso faz com que novas oportunidades apareçam.
Uhum.
E tem um pessoal também, que eu acho que eu me encaixo, você também, Antonelli, que são consumidores mais exigentes, trabalhadores também, que começam a entender melhor de onde vem um produto, que produto que eu estou comprando,
uhum,
se aquela empresa é legal, não é tão legal. Então você começa a levantar a barra aí quando a gente começa a falar de tecnologia e negócios também, né?
Exatamente. Bom, me conta um pouco mais dessa agenda 2030 da ONU, com esses 17 objetivos, Mariana.
Então, o que é legal aqui, eu acho que os 17 objetivos, várias empresas, o mundo todo está olhando há um tempo, e o que é legal é que teve uma turma de pesquisadores franceses, que eles têm, eles chamam aí de Good Tech Labs, né? Um laboratório de boas tecnologias, que eles cruzaram todas as tecnologias que estão surgindo no mundo com os 17 objetivos de sustentabilidade aí da ONU, que a gente vai até 2030 com essa agenda para resolver. E aí eu trouxe alguns, não vou passar 17 aqui, porque não dá tempo, mas trouxe alguns para a gente bater um papo e trazer uns cases aí. Posso começar por um aqui.
Opa! Bora lá? Qual que é, Mariana?
Vou começar pelo um, né, pelo primeiro, que é erradicação da pobreza. Esse é bem legal, assim, porque é uma meta, assim, não é negociável, a gente não quer ter pobreza.
É verdade.
Olha que meta ousada.
Ousada, ambiciosa, viu?
É, eu acho ela muito legal. E aí, como as pessoas estão enxergando tecnologia para resolver isso? A primeira delas é conectividade, porque é isso. A gente já falou aqui que tem uma penetração de celulares muito grande, né?
Verdade.
A gente tem no Brasil mais celulares que pessoas. Mas nem todo mundo está aí conectado, né, na internet. Então, hoje tem muita inovação de nanossatélites, oportunidade de levar acesso à internet gratuito ou muito barata para todo mundo, porque aí você consegue começar a resolver problemas como gestão financeira, inclusão financeira. Pensa que você tem uma população no Brasil que metade, pelo menos há pouco tempo, era desbancarizada, não tinha acesso a uma conta. Você começa a poder falar de moedas locais, né? Você tem várias comunidades e favelas pelo Brasil que têm as suas próprias moedas digitais para ajudar o comércio local. Você começa a trazer várias questões de renda, emprego e renda ligado, obviamente, à melhoria da qualidade de vida e sair da pobreza.
Uhum.
E dá para fazer isso também de forma mais complicada ainda, né? Claro que celular é a primeira, mas dá para fazer com blockchain, por exemplo. Eu acho que vale depois um papo só sobre blockchain, viu, Antonelli? Para quem tem dúvidas aí de como esse protocolo funciona, que é uma tecnologia mais complicada, mas o mais legal do blockchain é que ela é segura e descentralizada. Então, a gente pode começar a falar, por exemplo, de identidade, de você ter uma identidade internacional ou nacional segura, você não precisa ter um papelzinho, um sistema mais precário, que pode ser roubado, pode ser hackeado seu CPF, né? Agora, Black Friday, tava todo mundo com medo aí desses perigos e gatilhos aí de usar dados na internet. Então, o blockchain traz muita segurança, inclusive, por exemplo, para gerar endereços. Você sabe que tem muita gente que, em alguns lugares do Brasil, que não consegue ter endereço porque não tem lá a casa propriamente dita e organizada e registrada. Então, ele não consegue comprar um produto que tenha que ter comprovante de endereço.
Imagina? Através do blockchain?
Dá para comprovar e registrar com segurança.
Caramba! O que dá para fazer unindo tecnologia e impacto positivo? Vamos ouvir mais algumas inovações possíveis. Mari, por que falar de tecnologia mais impacto positivo agora, em 2020, Mariana?
Ah, Antonelli, acho que o primeiro ponto é que o problema é global, né? A gente está falando de desafios como impacto ambiental. A gente tem que resolver nossa vida nesse planeta porque a gente está consumindo ele. Ou a gente administra isso ou a gente vai ter que ir para Marte com o Elon Musk. Não vai ter jeito. E tem várias outras questões, né? Os desafios são sempre mais complexos e globalizados, e por isso a gente precisa falar de uso de tecnologia, porque elas são escaláveis, né? Quando eu tenho uma tecnologia, eu consigo chegar a muito mais gente. Existem projetos incríveis que às vezes não são replicáveis ou escaláveis, porque eles são menores. A tecnologia propicia essa escala global, que é o que a gente está precisando com urgência aí em algumas causas. Eu acho que essa pauta está aquecida por causa disso.
A gente está vivendo um período diferente, o antropoceno, Mariana. O que, que é isso?
Boa. É, a gente fala que o antropoceno é uma das eras que as atividades humanas não são mais compatíveis com as fronteiras planetárias.
Opa,
né?
Isso é verdade.
É um pouco essa coisa de como é que a gente está explorando o planeta, tem crescido a população, tem consumido os recursos naturais do planeta. E aí tem o pessoal do The Good Tech Labs que eu comentei, fala que a gente está precisando de um salto quântico, né? E para salto quântico, para resolver esse problema, a gente precisa de tecnologia, porque não dá para fazer pequeno, vai ter que fazer muito e rápido.
Tá aí.
É um pouco
mais. A necessidade urgente desse tema ser abordado agora, o quanto antes, para a gente entender para onde estamos caminhando, né, Mariana?
É, e a gente se engajar nesse assunto.
Exatamente.
Né? Eu acho que são muitos problemas e a gente precisa assumir eles e todo mundo, em todas as instâncias, né? Pessoa física, jurídica, governo, institutos, fundações, empresas, empreendedores, todo mundo tem que se engajar, academia, tem pautas aí que são comuns para todo mundo, assim, né? Então, Por isso que eu até escolhi aqui mais uma ADS para a gente tratar, que é uma pauta que é nossa aqui também, que está ligada à longevidade, à qualidade de vida.
Qual o objetivo,
Mariana? Que é o ADS 3, que é saúde e bem-estar.
Opa, e aí, o que a tecnologia já reserva para a gente em relação a isso?
Sabe que em saúde tem muita inovação e tem umas tecnologias até complicadas de explicar, mas eu acho legal, assim, dá para ir em níveis mais simples, igual a gente falou ali da pobreza, tipo, telemedicina e saúde digital, né, que você começar a armazenar os dados, analisar os dados com qualidade de saúde. A gente ainda tinha muita coisa em papel e que não dava para ler e analisar em volume, né, ficava a gente andando com radiografia, pedido, receita, tudo separado a cada médico. E também agora com o Covid a gente viu o poder da telemedicina, né, de você poder acessar médicos, enfermeiros, apoio à distância, sem precisar sair de casa para te atender. Isso foi bem revolucionário, eu acho que foi um lado positivo aí da...
Você falou de Covid, Mariana, exemplificando isso aí, é impressionante, assim, a gente vive um tempo terrível por conta da doença, a doença que é real, a doença que está aí, a doença que mata. O Brasil já contabiliza 174 mil mortes de pessoas vítimas da Covid, mas ao mesmo tempo é incrível acompanhar a luta de cientistas, né, empresas de tecnologia, as farmacêuticas aí correndo atrás de uma resposta, de uma vacina, num tempo muito curto, né, Mariana?
Perfeito, Antônio. Tá aí outra tecnologia que vai revolucionar. Você sabe que tem uma tecnologia que chama CRISPR, o nome é complexo, que é uma sigla, mas que na real é a potencialidade da gente editar DNA. Uhum. Editar mesmo, você trocar ali um código genético que fala que você vai ter, sei lá, você é suscetível a doença determinada, ou que você tem a tendência genética a ter diabetes, enfim. Várias partes do DNA serão possíveis de editar em laboratório, e você pode editar, por exemplo, partes de vírus, para gerar vacinas, para gerar medicamentos. Então, assim, essa é uma tecnologia super ousada, super complexa, que dá para fazer desde você trabalhar a cor do cabelo de uma criança, olha que loucura, até vacinas. Então, assim, imagina a revolução que a gente não vai conseguir quando essa tecnologia, de fato, chegar para muita gente, porque ela ainda é uma tecnologia cara e complexa, mas parte da vacina aí do Covid, com certeza, está sendo olhada por esse viés de edição genética e genômica, que é bem legal.
Pois é, para quem duvidava daquele papo meu com a Mariana me falando que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu, já está circulando por aí, com esse CRISPR aqui a gente já pode pensar em 200, 300 anos, né, Mariana? Porque você já vai se prevenir de muita coisa.
Você tá ficando na mesma palma que eu também acho que a gente vai começar a trabalhar na prevenção de problemas genéticos de uma forma muito profunda, e essa pode ser uma grande revolução, e a gente precisa ter muito cuidado aí também com o uso disso, né, para não também não ter o lado contrário aí da tecnologia. Por isso, alinhar as tecnologias aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a impacto positivo e tudo mais. Então, essa é outra tecnologia incrível da área de saúde. Tem mais algumas aí que são bem legais. Posso contar mais uma?
Claro, manda mais uma pra gente, Mari.
Tem uma que eu acho divertido, que chama os robôs soft robots, né? Que é um nome em inglês novo, mas são robôs maleáveis, digamos assim. Que são robôs, a gente está acostumado, você contou aí do Exterminador do Futuro, isso, que é aquele robô metálico, né, todo durão, que fica fazendo barulho, assim, de ferramenta na hora que ele mexe, que ele é todo duro. Os robôs maleáveis são robôs que são feitos de material orgânico ou de material, tipo, uma prótese, uma coisa bem sensível, que você primeiro consegue adaptar para o corpo de uma forma mais confortável e ergonômica. Mas não só para a área externa do corpo, você pode botar uma válvula de coração, você pode ter um robô que cuida de algum processo importante do seu organismo, porque eles estão feitos agora nesse material viável, porque imagina que é um robô, né? Então tem circuito, tem vários elementos ali metálicos que precisam existir e conviver com essa estrutura que vai ficar dentro do corpo. Eu falo que é uma revolução do marca-passo, para ninguém achar que eu tô muito maluca, a gente já tem marca-passo aí, tem um monte de gente que anda com marca-passo ajudando a controlar o coração. Mas agora a gente vai ter mais peças para trocar com esses robôs maleáveis. Imagina?
Olha só, na minha infância, o pessoal vai começar a fazer conta daqui a pouco, Mariana. tinha um seriado chamado O Homem de 6 milhões de dólares. Ele foi reconstruído com a tecnologia da época. Imagina, ó, isso está se tornando realidade, hein? Daqui a pouquinho a gente vai encontrar com muitos biônicos por aí. Mariana, esses 17 objetivos são muitos, né? A gente vai ter que falar mais deles numa outra oportunidade aqui no Novo Sempre Vem, né?
Não, já tô aqui, vou separar mais uma lista, a gente traz isso aqui na nossa pauta de tecnologia, porque tem muita coisa legal que a gente começa a sonhar aí um futuro melhor. Eu acho que tá todo mundo precisando de pensar essas oportunidades para a gente melhorar esse ano de 2021, ser melhor, né, Antônio?
Exatamente, precisamos disso. Gente, a Mari sempre dá mais dicas aqui para você que fica curioso, claro, sempre curioso, querendo saber um pouco mais. Qual é a dica para quem quer se aprofundar nesse tema de hoje, hein, Mari?
Boa. Ó, além dos livros que eu citei, eu acho que essa referência que eu trouxe é em inglês, é Good Tech Labs, que vale conferir, esse laboratório de boas tecnologias. E, obviamente, quem quiser, no site da Pipe Social, que é a minha empresa, a gente tem uma base aí de 5 mil negócios que estão tentando resolver os 17 ODS. E tem muita tecnologia já na rua, vale buscar por lá também. E, claro, no marianafonseca.com, para quem quiser falar comigo, mais informações também.
Boa,
gostei
legal
da pauta hoje, Antonelli. Deu para ficar animado.
Não ficou legal, Mariana?
Boa.
Aí, gente, Mariana Fonseca toda quarta-feira comigo aqui dentro do De Carona com o Novo Sempre Vem. Mari, quarta-feira que vem tem mais, né?
Quarta-feira que vem tem mais, vamos pensar aí mais inovação e futuro pra gente.
Beijo pra você, boa semana, viu?
Beijo.
O Novo Sempre Vem. De volta na próxima quarta-feira, aqui na CDL FM.
De Carona 102.9, No Stress.